Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e mais um podcast também, porque agora o canal não é só no YouTube, agora a gente também tem um podcast no Spotify. Uma salva de palmas, cara. Nossa, mano, que alegria que eu fiquei de conseguir colocar os vídeos do canal também em formato de podcast no Spotify. Muita gente pediu, então eu resolvi colocar mesmo. Então vai lá, mano, se você é daqueles que só ouve, no caso, o vídeo, você não presta atenção no vídeo em si, né, você só ouve o áudio do vídeo, então você vai lá no Spotify, vai ser bem melhor pra você. Senhor Veríssimo no Spotify mesmo, normalmente, então pesquisa lá o meu podcast. Já tem a análise do episódio 16 lá pra você assistir. E, mano, a partir de agora, todos os vídeos do canal, ou pelo menos todos os vídeos nesse formato mais de conversa, né, que são praticamente todos, eles vão estar lá no Spotify também. Então, mano, muito feliz. Também tem no Anchor e em todas as outras plataformas aí, mas o principal é o Spotify. Então, enfim, estamos aqui para mais um vídeo barra podcast. E hoje a gente vai fazer mais um Ordem Versus. E, nossa, faz um tempo que eu não fazia um Ordem Versus. E o Ordem Versus de hoje aí, como bem óbvio já, Equipe E versus Espreitador. É uma batalha bem legal que eu queria fazer. Eu já ia fazer há um tempo já. Era um vídeo que eu queria fazer umas 2-3 semanas atrás. Mas surgiu bastante coisa aí na semana que eu queria falar e tal, então eu deixei pra depois. No caso, depois chegou o dia, né? Vamos fazer hoje, vamos fazer aqui e agora. E, mano, no último Ordem Versus que eu fiz da Equipe E, que foi contra o Viajante, no caso, o último e único, né? Esse é o segundo que eu tô fazendo. Vocês falaram nos comentários, um inscrito meu falou, e é verdade. Mano, eu esqueci totalmente disso, velho, eu sou um idiota. E, mano, o que que ele falou? Ele falou que depois que o Segredo na Floresta acabou, o Over, né, que é o programador do Ordem, ele liberou as fichas dos personagens. E é verdade, as fichas estavam todas lá no Twitter, mano, e eu especulando. E eu lá, mano, não, porque esse aqui tem tanto de tiro, deve ter mais ou menos isso aqui de tiro, esse aqui tem mais ou menos isso aqui de esquiva. E as fichas de todo mundo liberada lá pra eu ir lá e olhar, mano, eu sou um idiota. E eu fui olhar as fichas e muita coisa me surpreendeu, na verdade. Eu errei bastante. Mas é porque esse fator sorte é muito complicado, né, cara, de analisar exatamente quais são as estatísticas e os dados de cada um. Mas, ó, todas as fichas estão aqui, ó, ficha do César, ficha do Joe, ficha do Thiago e ficha da Liz e do Arthur. Tá tudo aqui, mano. Então, esse vídeo vai ser bem mais fácil por causa disso. Nossa, que alegria, velho. E, bom, se você tá ouvindo só esse vídeo, você não tá vendo ele, eu vou falar, não se preocupe, eu vou falar os status de cada um pra vocês acompanharem. Então, bom, vamos lá, primeiro, como sempre, a gente vai falar sobre cada um dos nossos combatentes e o que cada um deles faz, quais são os poderes e habilidades de cada um dos lados. Então vamos começar pelo Espreitador. O Espreitador é um monstro que se une a gatos de rua maltratados, não necessariamente de rua, gatos maltratados, né? Então se você tem um gato que ele foi muito judiado na vida, o Espreitador vai colar nesse gato, né? Vai se apropriar desse gato e vai começar a observar esse gato e, consequentemente, os donos dele também. Foi o que ele fez com o César e com o Kaiser, né? E com o Arthur em Desconjuração e com a Ivete também. Então ele tem esse poder, ele tem o poder de observar as pessoas e a partir disso ele consegue sugar a energia dessas pessoas, ele consegue tirar o sono das pessoas, né? E meio que deixá-las biruta das ideias, consegue deixá-las alucinando, né? Meio que paradas assim, fazer soltar a arma. E o principal poder dele, que é o que mais ajuda ele em combate, é a habilidade de criar devorados das pessoas. O que são os devorados? É basicamente uma réplica perfeita da pessoa que ele observou. Então, se ele observa alguém por muito tempo, ele consegue pegar os detalhes dessa pessoa e fazer um devorado, que é um bicho que é uma cópia idêntica da pessoa e, portanto, tem todos os atributos e todas as características dessa pessoa. Então é só, mano, é só um monstro que tem exatamente a mesma ficha e as mesmas habilidades, mesmas armas dos players que o Espreitador observa, né? E isso fez um estrago legal em Desconjuração, principalmente, assim, não teria feito um estrago tão grande se não fosse o Espreitador ter buffado o Kaiser, né? E esse é outra particularidade interessante do Espreitador. Quando todos os devorados dele morrem e só sobra um devorado em campo, o Espreitador tem o poder de buffar esse devorado, dobrando a vida dele. Foi o que ele fez com o Kaiser Fake, o Kaiser Devorado. Ele foi lá e dobrou a vida do Kaiser Devorado, o que fez que fez ele durar bastante, mano. Foi bem difícil matar o Kaiser Devorado depois que o Espreitador fez isso. Então, keep in mind aí que quando sobrar um devorado só, o espreitador vai dobrar a vida dele. E isso pode ser bem problemático aí pros membros da nossa equipe. De maneira geral, o espreitador não é um problema em combate físico. Então ele não dá muito dano fisicamente. O Selvit falou que o espreitador tinha ataques que ele mesmo dava, né? Ele podia ir lá e dar um soco em alguém. Mas o Selvit disse que ele tava assustado demais naquela situação e que ele não daria tanto dano de qualquer jeito. Então a gente pode assumir que o espreitador também não vai bater em ninguém nesse cenário, porque, mano, ele não bateu da primeira vez, eu não tenho a menor base pra chutar quanto de dano ele daria. Então eu não vou nem me preocupar com isso. O Selbit, nem o próprio Selbit se preocupou em dar soco com o espreitador, quanto mais eu vou me preocupar com o dano dele. Então acho que a gente pode rejeitar e ignorar completamente o fato do espreitador também conseguir dar dano físico, corpo a corpo, ele mesmo, e focar só nos devorados. Então os devorados vão ser o maior problema aqui da equipe E. Lógico, também tem a questão do sono, mas isso daí, considerando que todos estão com 8 horas de sono perfeitamente, também não vai ser um problema, porque vai demorar bastante para o espreitador conseguir sugar a vida da galera da equipe E. E com a equipe E, essa batalha vai ser bem mais rápida do que ela foi com a equipe de desconjuração, por vários motivos. Então esse é o espreitador, não tem muito mais o que falar dele. Ele fica nas frestas e tal, mas isso não vai ser importante, porque a gente vai cair no pau com ele. E vamos falar agora um pouco da equipe E. A equipe E é composta por César, Joe, Thiago, Liz e Arthur. A equipe E, mano, em comparação com a equipe de desconjuração, tem bem menos vida, muito menos vida. O quem mais tem vida é o Thiago, que tem 14. Thiago e o Joey, o Thiago e a Liz, um dos dois, que tem 14. E eles têm também, em comparação com a equipe de desconjuração, eles têm muito mais perícias em dar tiro, em esquivar, justamente porque a equipe E é uma equipe que ela foi completamente upada, né? Em O Segredo na Floresta, o RPG teve 16 episódios e a progressão foi muito mais rápida, justamente porque tinha muito menos episódios. Então, tipo, a gente tem coisas como o Thiago terminando com 90 de tiro em pistola e revólver, que é tipo impossível de errar. A Liz terminou com 94 de tiro. Era tipo, ela praticamente não errava nenhum tiro nunca. Ciência forense, a Liz tinha 91. É o equivalente a ter 19, 20 em uma perícia, em um atributo hoje em desconjuração, que seria ridículo. Praticamente a pessoa nunca erraria. Então é muito OP. Lembrando que os membros da equipe terminaram com esses status no final. Então depois da Batalha do Deus da Morte, foi desse jeito que eles ficaram, com esses valores, entendeu? Então, é muito forte. A equipe E, em comparação com a equipe de desconjuração, ela é muito forte, justamente porque ela terminou o RPG muito upada. Então, todos eles estavam muito upados já, né, nas questões dos atributos e das perícias. Eles estavam muito fortes. O César, por exemplo, o César tem 56 de pistola e arma de fogo. Então, ele tem um valor até que decente já, tá ligado? Esquivar, ele tem 62, que é decente também. O Joey tem 38 em espingarda, né? Rifles e espingardas, que é a 12 dele que ele vai usar. Mano, o Arthur tem 63 em pistola e arma de fogo. Em esquivar, ele tem 80. Então, o Arthur, mano, vai esquivar praticamente sempre também dos ataques. Então, isso é muito importante levar em consideração. A equipe E, a galera subestima a equipe E, porque ela não tem poderzinho, não transcendeu, que nem a equipe atual de desconjuração transcendeu. Mas eles, assim, em comparação, eles eram muito melhores no que faziam, pelo menos até o final de O Segredo na Floresta. A equipe E é muito melhor no que faz, justamente repetindo porque O Segredo na Floresta teve uma progressão muito rápida, né? Como teve bem menos episódios do que Desconjuração vai ter, os players progrediram bem mais rápido. Então quando chegou no episódio 16, o último episódio, eles estavam bem mais fortes do que os players estão atualmente em Desconjuração, porque tem bem menos episódios, então eles têm que progredir mais rápido, né? E se você parar pra pensar, isso não faz tanto sentido com atualmente, né? Porque o Arthur, por exemplo, ele tá com 80 de tiro, ele termina o Segredo na Floresta com 80 de tiro, né? Não, 63 de tiro. O que é, tipo, muito mais do que ele tem de tiro hoje. Então, enfim, né? Em comparação, né? Fazendo a métrica, 63 ele termina com bem mais. Então é complicado, né? É complicado, mas a gente a gente vai considerar aí como eles terminaram em Um Segredo na Floresta para ficar justo, né? Então, bom, a equipe E basicamente é isso. Vou falar aqui rapidinho os status mais importantes de cada um deles. César, 56 de pistola em armas de fogo, né? No caso, pistola. A Deagle dele dá 1 D10, mais 1 D6, mais 3, então 19 no total. Esquivar ele tem 62. Então o César tem e 11 de vida também. Então esses são os atributos mais importantes do César. Constituição também, 75, caso ele precise dar um teste. Joey, 38 de rifles e espingardas, né, que ele tem a 12 dele. A 12 dele dá 4d6, ou seja, 24 de dano. E ele tem 35 de esquivar. Tiagão, 90 de tiro, então ele não vai errar um tiro praticamente nunca. A mesma arma é a dele, é a do César, que é uma Desert Eagle. Então 1d10, mais 1d6, mais 3, totalizando 19 de dano. E o esquivar dele não tem aqui, aqui tá 0, mas o esquivar dele deve ser uns 50 por aí. Ele não era tão bom de esquivar não, o Thiago não era tão bom de esquivar, não. A Liz tem 94 de pistola e arma de fogo. A Liz é a que tem o melhor tiro em toda a equipe. Ela tem 94, então praticamente não vai errar um tiro nunca. Tem 12 de vida. O esquivar dela é 47, que é bem menos do que eu achei que era. Eu achei que ela tinha bem mais em esquivar aí, mas é 47. Ok. E ela tem uma Glock, que é um D10 de dano aí também. E o Arthur, por fim, tem 63 em pistola e arma de fogo. Tem 8 de vida no máximo. 80 de esquivar, então ele vai esquivar aí de praticamente todos os ataques. E a arma principal dele é a Magnum, que dá 1d10, mais 1d6, mais 2, ou seja, 18 de dano. Ele também tem as Shurikens, né, que dá 1d3 cada uma, mas eu acho que ele não vai usar, não nessa situação. Então, essa é a equipe E, de modo geral. Agora, para a batalha em si, o que aconteceria se a equipe E começasse a ser observada pelo espectador? Se a gente seguir o padrão que aconteceu em Desconjuração mesmo, César e Arthur, vamos supor, qual é o cenário? Termina o Segredo na Floresta, ninguém da equipe morre, todo mundo consegue derrotar o Santo Berço sem morrer, e vai todo mundo pra sua casa, César vai viver com Arthur, que nem aconteceu normalmente, César vai viver com Arthur e Ivete, e eles adotam a Jennifer também, e aí, mano, o espectador começa a observar eles por causa da Jennifer. Nessa situação, quando eles forem enfrentar o espectador lá na mansão de Abrada, né, supondo que a equipe E começa a investigar o bagulho do Kian, não sei o que, ninguém morre, até a mansão de Abrada, todo mundo fica vivo, depois de enfrentar o viajante, etc, todo mundo fica vivo, aí o espectador, todo mundo bem, todo mundo com vida máxima e tal, né, pra ser justo. Então, nessa situação, o espectador teria apenas os devorados de César e Arthur. Então, a gente vai falar das outras situações onde ele tem mais devorados depois. Mas, primeiramente, vamos considerar que o espectador só tá com os devorados do César e do Arthur, que nem aconteceu em Desconjuração mesmo. E, bom, nessa situação, a equipe E vence tranquilamente, assim, bem de boa. Justamente porque só César e Arthur tendo devorados não é um problema tão grande. Cada um deles vai ter um ataque, vai dar um ataque, né? Então, como funciona o bagulho do devorado? Eles são invocados, o espectador invoca os devorados na rodada dele. E aí os devorados assumem a próxima rodada do espectador. Na verdade, na mesma rodada que eles são invocados, cada um tem um ataque surpresa, né? Isso. Cada um tem um ataque surpresa. E aí o espectador, eu esqueci de falar isso do espectador, ele tem 2 turnos por rodada. O espectador, ele tem 1 turno pra ele e 1 turno pros devorados. Então os devorados, no turno que eles são invocados, eles têm um ataque surpresa. E no turno, no segundo turno do espectador, eles têm o turno deles também. Então, o primeiro ataque dos devorados, o ataque surpresa deles, vai ser muito importante. Muito importante. Porque se pelo menos um da equipe ia morrer, se o Arthur ou o Arthur é o que mais tem chance de morrer, mas se um dos dois morrer, se o César ou o Arthur morrer, aí a equipe talvez tenha problemas, ok? Talvez, bem talvez, se os dois morrerem, aí a equipe E definitivamente tem problemas. Mas a chance é justamente muito baixa, porque o Arthur, principalmente o Arthur, ele tem 80 de esquivar. Então a esquiva dele é muito boa. E o César, cadê o César aqui? O César tem 62 de esquivar. Então a esquiva dele não é tão boa, mas ainda assim é maior do que o armas de fogo dele. Então o César feito, o César devorado, vai dar um tiro no César de verdade. E a chance do César de verdade desviar é maior do que a chance do César fake acertar. Lógico, tem vantagem, mas como a esquiva precisa só igualar, a esquiva só precisa ter um valor igual ao valor da arma de fogo para ter sucesso. Então, por exemplo, você tira um bom na arma de fogo. Se eu tirar bom na esquiva, eu desvio. Então, o fato de dar vantagem, o fato de ter vantagem, não é tão importante considerando que a esquiva tem vantagem no sentido do empate, né? Quando tem um empate, a esquiva tem preferência. Então, como a esquiva do César é consideravelmente maior que o armas de fogo dele, ele também tem boas chances de esquivar. E o Arthur também, mano, a chance dele não esquivar é ridícula, porque ele tem 80 de esquivar e 60 só de arma de fogo. Só não, mas 60 de arma de fogo. Então, ele vai esquivar, ele vai ter, mano, bem mais sucesso, bem mais chance de sucesso em esquivar. Então, de maneira geral, na minha opinião, nem César nem Arthur morrem no primeiro tiro que os devorados tentarem dar neles. Porque primeiro que acertar já não é fácil, e mesmo que eles acertem, a chance deles morrerem também não é muito alta. O Arthur tem 8 de vida e a Magnum dá 16 de dano. Então ele tem bastante chance de morrer sim. Mas o César tem 11 de vida e a Desert Eagle dá 19. Então ele tem menos chance que o Arthur. Ainda é uma chance considerável, mas ele tem bem menos. Então ambos... Se, ainda assim, se acertar, que a chance não é alta, se acertar o primeiro tiro, eles ainda assim têm a chance aí considerável de ficarem vivos mesmo depois disso. E se os dois ficarem vivos, a equipe e o resto, os outros três, né, Thiago, Liz e Joey, são os três que mais fazem estrago, justamente porque o Thiago, ele dá dano pra cacete e tem uma mira absurda. A Liz não tem um dano tão grande, ela tem uma Glock, mas a mira dela é ainda mais absurda que a do Thiago. E o Joey tem uma espingarda, 24 de dano, né? Então não precisa falar nada, o Joey vai matar qualquer um que ele acertar. Se ele acertar em alguém, esse alguém morre. Então o Joey também é um fator muito importante nessa luta. Então, ou seja... Os devorados provavelmente não vão matar nem César nem Arthur de primeira. E mesmo se matarem, considerando que o Arthur morre, que é o que mais tem chance, assim, se acertar o tiro ele morre, né? Porque ele tem 8 de vida. Então se o Arthur morrer, então vamos lá, Arthur morre, sobra César, Thiago, Liz e Joey pra resolver só os devorados do César e do Arthur. O Thiago, mano, o Thiago, na vez dele, vai matar um, garantido. O Thiago vai matar um, ele dá 19 de dano e ele tem uma mira absurda, ele tem 90 de mira. Então, ele, mano, o Thiago vai matar, o Thiago, ele acertou, matou, 19 de dano é muito e 90 de mira é muito. Então, o Thiago mata um. A Liz, ela tem 94 de tiro, então ela vai acertar, certeza. Só que ela dá 10 de dano na Glock, então ela não dá tanto dano assim. Mas em compensação, ela pode dar 2 tiros, que praticamente com certeza os dois vão acertar, porque tem vantagem porque vai estar muito perto. Então ela vai, provavelmente a Liz também quase com certeza vai matar outro. E mesmo que a Liz não mate outro, ainda tem o Joey na contenção, que vai, mano, o Joey vai matar. O Joey não tem nem discussão, o Joey, se ele acerta o tiro, ele mata. Então, a partir do momento que os dois devorados morrerem, o espectador vai ficar sozinho e aí é fácil, a equipe E só precisa matar ele. O problema é se a equipe E não conseguir matar os dois devorados antes do turno do espectador de novo. Porque se pelo menos um dos devorados ficarem vivos antes do espectador ter o turno dele novamente, o espectador vai buffar um deles. E aí se o espectador buffar um deles, vai dobrar a vida dele, no caso, né? Então se o César, se eu dobrar a vida do César, 11 vai pra 22, aí 22... Aí já não é, aí o Joey é o único que tem chance de matar ele numa só. Mas de modo geral, o Thiago e a Liz não conseguem matar com um só tiro. Se eles darem dois tiros, a Liz nem se dá dois tiros e acertar os dois, ela não mata. Com extremo, não mata. O Thiago, se ele acertar dois tiros, ele tem chance de matar. Mas também não é garantido, a chance não é tão alta assim. Então se o espectador bufar um deles, bufar um dos devorados, especialmente do César é o mais problemático. Se ele bufar o do César e a equipe não conseguir matar o do Arthur, aí sim você pode argumentar que a equipe perde, justamente porque dois devorados e um bufado é muita coisa, a equipe tem bastante problema. Mas se pelo menos um membro da equipe sobreviver, um só, é tudo que precisa para matar o espectador, porque o espectador não ataca. Então se só um sobreviver, o espectador tá morto. Então é um problema, isso é um problema bem grande nessa luta. Porque os devorados, eles podem acabar dando bastante dano. sabe? Eles podem, mano, matar um, dois, mas, velho, os cinco, não. Os devorados não vão conseguir matar os cinco, não os do César e do Arthur, pelo menos, não. Então, se César e Arthur, se os dois forem os devorados e só tiver os devorados deles contra a equipe inteira, eu não vejo chance. Eu não vejo chance nenhuma pro espectador. Eu acho que a equipe E vence tranquilamente. Mano, nem se a equipe E der o maior azar, mais azarado já dado na história do universo. Vocês viram a luta contra o espectador em Desconjuração, né? O azar que tava a equipe de Desconjuração era muito, tá? A equipe de Desconjuração tava muito azarada. E mesmo assim, mano, ninguém morreu, sabe? Então o espectador, ele é até bem mais fraco do que muita gente imagina, né? Porque a partir do momento que os devorados morreram, acabou o problema. E os devorados, querendo ou não, são pessoas normais, mano. São os players. E principalmente falando de O Segredo na Floresta, se acertarem um tiro neles, eles morrem, né? E se buffar, mesmo se o espectador buffe, como eles não têm vida pra cacete que nem os de Desconjuração têm, ainda assim, mano, dois ou três tiros no máximo levam eles. Então, no cenário de dois devorados, do Arthur e do César, a equipe E vence tranquilamente todos os cenários. É, pode morrer dois, três, mas não vai, o espectador não vai ganhar nem a pau. Agora, começa, o problema começa, se a gente considerar três devorados. Com três devorados, o problema começa a ficar grande, especialmente se a gente começar a parar para pensar quem são os três devorados. Porque se o Thiago tá no meio dos devorados, se o Thiago, mano, até com dois devorados, se um deles for o Thiago, aí já fica bem mais ruim. Porque, de novo, o Thiago vai matar. O Thiago atirou, matou. Com o Thiago é assim: atirou, acertou, matou. Então, se ele for um dos devorados, ele vai ter um ataque surpresa que vai ter vantagem no tiro, 19 de dano. É insta-kill. O Thiago devorado é insta-kill em qualquer membro da equipe E. Então, se o Thiago for um dos devorados, é um problema. O Joey devorado é um problema, mas nem tanto, porque ele tem a 12, mas a 12 ele tem um valor baixo na 12. O Joey tem 38, se eu não me engano, né? 38 em rifles e espingardas. Então, para ele acertar não é fácil. Mas se ele acertar, de novo, é morte instantânea, porque ele dá 24 de dano. Então, Thiago e Joey, eu diria que são os mais problemáticos. Porque eles são os dois que, tipo assim, acertou, morreu, acabou, já era. Então, se devorado, se num cenário de devorados, Thiago e Joey, aí a equipe tem problemas, porque, de novo, o Thiago vai matar o devorado dele praticamente com certeza, numa só, porque é o Thiago, e o Joey vai matar o devorado dele também praticamente com certeza numa só, o que deixaria Liz, César e Arthur contra devorados do Thiago e do Joey. E eu não vejo a equipe vencendo um cenário desse, justamente porque, de novo, Thiago dá muito dano, tem uma arma de fogo muito forte, e o Joey também dá muito dano, apesar de não ter muito arma de fogo, ele, se acertar um tiro, mata. E se a equipe E não matar ambos, Thiago e Joey, se a equipe E não resolver o Thiago e o Joey, o espectador vai buffar. E aí, se ele buffar, meus amigos, dobra a vida. E aí é um problema de verdade. Eu falei que eu não vejo a equipe E vencendo, mas eu até vejo sim. Porque a Liz, que é a que sobrou, ela tem 94 de pistolas e armas de fogo. Então ela vai acertar também com certeza, e ela pode dar dois tiros, o que daria 20 de dano no máximo, o que é bastante dano. Então, e o César também tem bastante. Então, sim, eu acho que, no caso o Arthur tem mais, né? Mas eu acho que mesmo se o Thiago e o Joey forem os dois devorados, que são os dois maiores problemas, Thiago e Joey são os dois maiores problemas de serem devorados. Se eles dois forem devorados, a equipe tem uma vitória mais difícil. Tem uma vitória mais difícil, mas ainda assim eu acho que ganha ali 9 de 10. 9 de 10 batalhas ali, a equipe E vence. Agora, 3 devorados. 3 devorados é o cenário em que a equipe E começa a ter seríssimos problemas, mas seríssimos mesmo. Principalmente se você considerar o Thiago no meio. Se o Thiago for um dos 3 devorados, aí sim, aí a equipe E está na merda. Não vejo nenhuma saída para a equipe E nesse cenário. Não vejo a equipe E vencendo, assim. Eu vejo ela vencendo, mano, 3 de 10, assim. No máximo 3, 2 de 10. porque 3 devorados já é muito, já é mais da metade da equipe que tá tendo eles mesmos como inimigo. E os principais ainda, se os principais atiradores, a galera que mais dá dano tiver nesse meio, como de novo Thiago, como Joey, como Arthur, como Liz, Thiago, Liz e César. Thiago, Liz e César. Se esses três tiverem devorados, a equipe E morreu instantaneamente. Thiago, Liz e Joey, a equipe E tem um pouquinho mais chance, mas ainda assim é ruim. Thiago, Liz e Arthur também um pouquinho mais chance, mas ainda assim é ruim. Thiago, Liz e Joey, se esses três forem devorados, a equipe E está na merda. Thiago, Liz e César também, se esses três forem devorados, a equipe E está na merda. Então, de modo geral, com 3 devorados é bem difícil. O único cenário de 3 devorados que a equipe E vence, na minha opinião, a maioria, seria Arthur, César e Joey. Arthur, César e Joey é o único cenário, assim, com 3 devorados, que a equipe E contém uma chance um pouco maior, justamente porque são os três que menos têm perícia em arma de fogo e que tem ali um pouco menos de vida, no caso do Arthur e do César. Então, esses três são os únicos que, no cenário de 3 devorados, a equipe E tem uma chance mais da hora. Agora, se Thiago tá no meio, se Liz tá no meio, é derrota. 3 devorados para a equipe E é derrota, não tem muito o que fazer. Com 3 devorados, com certeza a equipe não vai conseguir matar os 3 em um round só, o que vai fazer o espreitador buffar um deles. E aí, meus amigos, com um deles buffado, especialmente se for o Thiago, a equipe tá na merda. A galera subestima muito o Thiago. Eu vi muita gente questionando o resultado de equipe E versus viajante, dizendo que eu superestimei muito a equipe E. E olha, a galera subestima muito o Thiagão. O Thiagão, ele deu metade do dano necessário no Deus da Morte. Deu mais da metade do dano no Carniçal. Ele tem um dano absurdo, tem um tiro absurdo. O Thiagão era uma máquina. Então assim, a galera subestima muito a equipe E, especialmente a equipe E final de O Segredo na Floresta. Os caras eram muito fortes. O Thiago faz uma diferença absurda. Se o Thiago estivesse vivo hoje, mano, ele era o personagem mais OP, o personagem mais ridiculamente roubado da história da RPG. O Thiago ia ser muito forte se estivesse vivo hoje, cara. Então, enfim, de modo geral agora, falando dos resultados mais generalizados. Equipe E vence no cenário de 2 devorados, a equipe E vence 100% das batalhas. Talvez um pouquinho de dificuldade, assim, talvez morra um ou dois, mas a equipe E ganha, de modo geral, bem tranquilo no cenário de 2 devorados. No cenário de 3 devorados, no entanto, é derrota praticamente certa da equipe E. O único cenário de 3 devorados que a equipe E tem chance de ganhar, não é que vai ganhar, tem chance de ganhar com 3 devorados, é Arthur, César e Joey. É o único cenário que a equipe E tem alguma chance com 3 devorados. Se Thiago ou Liz estão metidos nesse meio dos 3 devorados, a equipe E não tem chance, porque os dois são muito roubados, eles dão muito dano, tem um tiro absurdo. No caso, a Liz não dá muito dano, ela tem um tiro muito bom. Então, ainda assim, é muito forte. Então, no cenário de 3 devorados, eu não vejo a equipe E vencendo a imensa maioria dos combates. Mas, como 3 devorados para 5 pessoas seria muito OP, eu assumo que se esse combate acontecesse um dia, o Cellbit faria só com 2 devorados, né? Como foi na equipe de desconjuração, tinham 7 pessoas, tinham 7, contando com a Ivete, tinham 7, se não me engano eram 7. Não, o Dante estava no meio, então eram 8. Eram 7 ou 8, um dos dois. E tinha 3 devorados só, então era menos da metade. Então é injusto a gente fazer com mais da metade para a equipe E também, né? Então, bom, eu acho que é isso, acho que eu resumi mais ou menos a batalha. Se você concorda, se você discorda, deixa aí nos comentários. Eu quero ouvir sua opinião, eu quero ver o que você acha sobre isso. Se você tá no Spotify, vai lá no YouTube, comenta lá no meu vídeo também o que você acha, se você concorda, discorda do que eu falei, se eu falei alguma bosta. Se inscreve aí no canal para toda semana receber mais conteúdo de Ordem Paranormal. Eu sou o Serveríssimo, muito obrigado a todos e até a próxima.